Sebe Podcast na área, eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Sales Enablement Brasil, e esse é o podcast onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Este sexto episódio é especial. Nós vamos contar com duas convidadas, a Camila Thaís, a Elisa Kwiatkowski, acho que acertei, que são team leaders e Sales Enablement na OmniChat. Então, bem-vindo, meninas. Contem um pouquinho da carreira de vocês e o que faz hoje a OmniChat.
Muito obrigada, Matheus, por esse convite. A gente está muito feliz de estar aqui com você, né? A OmniChat, né? Hoje ela é uma plataforma de atendimento e vendas pelo WhatsApp. A gente costuma dizer que a gente deixa, né, os nossos clientes e os clientes deles a um oi de distância, né? Então a gente é uma ferramenta de WhatsApp para ajudar mesmo empresas maiores a ter esse controle, gerenciamento, vários atendentes no mesmo número de WhatsApp, etc, sabe? Quer complementar alguma coisa sobre a Omni, Elisa?
Não, acho que tá certinho. Obrigada, Matheus, pelo bate-papo também, né? Falando um pouquinho aí da minha carreira, já faz aí quase 5 anos que eu tô nessa área de tecnologia, mas desde ali do primeiro momento já trabalhei com pessoas, então uni o útil ao agradável, né? E a OmniChat é isso que a Camila falou, a gente está a um oi de distância aí, ajudando as marcas a serem mais humanas, terem um atendimento mais humano também.
Perfeito.
Em relação à minha carreira, né, que eu acabei esquecendo de comentar ali,
Não, tranquilo.
eu caí de gaiato, na verdade, na área comercial, sabe? E acabei me apaixonando pela área. Eu estou na área desde 2018, né? Entrei como SDR, né? Crua mesmo, não sabia nada de nada, não sabia o que era um inside sales, não sabia realmente nada. E aí, já desde o começo, já iniciei numa startup, já, né, nesse meio de tecnologia, já me apaixonei de cara por esse meio de tecnologia também. E aí eu fui me desenvolvendo como profissional, né? E tô aí na área desde apaixonadíssima por pré-vendas, por vendas, desde 2018.
Ah, que legal, Camila e Elisa. E até Camila pegando um gancho, eu também, quando eu já tinha uma experiência na área comercial de tempos, assim, mas quando eu entrei em inside sales mesmo e entendi o que era o outbound e o inbound marketing, eu não sabia absolutamente nada. Não sabia o que era SDR, não sabia BDR, cold call, cadência de e-mail. Era um universo novo para mim, assim. E é muito legal que tu tenha a bagagem como SDR e isso ajuda bastante, né? Então, até para trabalhar como team leader depois, como sales enabler, não que seja necessário ter sido CSDR, mas conhecer um pouco mais a fundo, isso ajuda muito. E
Com
então,
certeza.
até pegando o gancho, por que vendas, então, Elisa?
Ah, acho que é uma coisa que estava meio intrínseca em mim desde o começo, assim, desde pequenininha, né? A gente fala que todo mundo se vende um pouco independente da área que está, né? Hoje eu, de formação, eu sou formada licenciada em história, então eu já trabalho um pouco com o público. E vendas está desde o comecinho ali da carreira mesmo. Primeiro estágio foi em vendas, depois passei mesmo na faculdade, trabalhei com área de vendas também. 2016 foi para a área de tecnologia, também entrei como SDR, crua, aprendendo ali na raça, né? E hoje sou apaixonada por isso. E principalmente apaixonada por treinar pessoas em vendas. Então, casou útil ao agradável, eu digo.
Ah, muito bom. E você, Camila?
Eu, na verdade, como eu disse, eu caí de paraquedas, né, na área comercial, mas é como a Elisa disse, né? Parece que quando a gente é predestinado a alguma coisa desde pequeno. Eu lembro que meus professores, né, no colégio falavam para mim que eu argumentava muito bem, que eu falava muito bem, que eu defendia as minhas teses muito bem, sabe? Então a comunicação já estava, né, ali desde pequena, né, na minha vida. E aí, né, em dado momento da minha vida, eu caí de paraquedas aí no setor comercial. E aí eu comecei a aprender, né, o que que é esse universo e vi que não é só a simples venda. Tem as técnicas, tem tudo, gatilhos mentais, é como o nosso cliente pensa, é PNL. E esse universo me fez brilhar os olhos, assim. Eu falei, nossa, realmente é aqui que eu preciso estar e é aqui que eu amo, né? Em relação aí à parte, né, de como mais ou menos eu fui aí para o Sales Enablement, eu sempre tive essa vontade de ajudar os outros a performarem muito bem. Mesmo quando eu era SDR, eu sempre quis, eu sempre, né, ia lá, fazia, né, os meus afazeres e tudo mais, né, para bater ali a minha meta, mas eu sempre tinha esse desejo de querer ajudar o outro, de querer fazer com que o outro, né, brilhe também, e aí acabou casando muito aí com esses objetivos agora que a gente tem como team leader e sales enablement.
Ah, ok. E vocês hoje atuam como team leader de Sales Enablement ou team leader e Sales Enablement?
Hoje é os dois,
É os
né? A
dois.
ideia para frente é separar mesmo. Hoje aqui na Omni a gente é dividido em dois pods. Eu fico com o pod 1, tanto como team leader e sales enablement. E a Camila tá com o pod 2 ali. Mas a gente se complementa muito, né? Então a gente se conversa muito também. E estamos praticamente fazendo essas duas funções hoje, e é um desafio, assim, porque uma hora você está como team leader, uma hora você está como sales enablement. Então, dividir um pouquinho isso está sendo um desafio para mim, pelo menos.
Sim, para mim também, Elisa.
Não, eu vejo que é muito, até eu achei muito interessante até esse papo que eu gostaria de ter com vocês, quando a gente estava conversando ali no nosso grupo do WhatsApp, onde está muita gente ali de Sales Enablement, e quem está escutando e não faz parte ainda do grupo, pode chamar a gente aí no LinkedIn ou no Instagram, que a gente envia para você o link do grupo para participar, que é sempre tem muita troca boa, e nessas trocas vocês comentaram que eram team leader e Sales Enablement. E isso é um, eu imagino que seja um grande desafio para vocês, porque para mim hoje o team leader ele é o braço direito de Sales Enabler e vice-versa, né? Então os dois estão sempre batendo a bola juntos, né? Sempre para o bom andamento do time. Então, quais são os principais desafios então de ter essas duas tarefas juntas?
A gente tem bastante pessoas no nosso, né, no nosso guarda-chuva. Eu acredito que seja olhar em todos os aspectos, assim, tá? Eu tenho onboarding para fazer, eu tenho aquele cara que acabou de entrar para rampar, eu tenho quem tá aqui, né, já na empresa para rampar, eu tenho que olhar ali se eles estão produzindo. Então, é ter um olhar mais macro, assim, sabe? Eu acredito que seja o maior desafio, não deixar passar nada, sabe?
E só complementando um pouquinho o que a Cami falou, né? Hoje a gente cuida também tanto do onboarding quanto do ongoing. Então, estruturar toda essa área também está sendo um grande desafio para a gente agora.
Legal. E como é que é feito essa divisão do onboarding para o ongoing? Quanto tempo é de onboarding com vocês e a partir daí ele entra para o ongoing?
São 15 dias no onboarding, né, Lisa, mais ou menos?
Isso, hoje a gente trabalha muito com people também dentro do onboarding, né? A gente começa ali com a semana junto com people. O nosso onboarding aqui dentro da pré-vendas leva 5 dias hoje. A gente hoje tem um padrinho que fica com a pessoa que entra, né? E a gente conseguiu estruturar bem legal essa parte até agora, né, Camis? Claro que todo onboarding é um pouco diferente e vai se modelando e até chegar ao modelo ideal, né, para cada empresa, mas hoje ele basicamente fica 5 dias com pré-vendas e a partir da segunda semana ele já começa em operações, a fazer algumas ligações, a fazer alguns touchpoints também.
Ah, legal.
Matheus, só para você entender também, né, para você entender assim, um pouquinho do nosso desafio assim do dia a dia, quem está entrando nesse projeto, o primeiro projeto de Sales Enablement e Team Leader da Omni é comigo com a Elisa. Então, não existia esse setor antes. A gente iniciou ali no praticamente mês passado nele.
Sim. Ai.
Praticamente no mês, faz uns 2 meses, mais ou menos, a gente iniciou forte nisso. Então, a gente realmente está estruturando tudo muito assim, do zero, sabe? E em relação ali ao onboarding, a gente vem pegando muito dado de mercado também, entendendo ali o que realmente faz sentido, fazendo benchmark com o pessoal também, para entender, né, o que faz sentido aí em cada operação, porque é um desafio, né? Não é só ensinar, você tem que fixar o conteúdo para a pessoa, você já tem que passar ela para um ramp-up, né, o mais rápido possível, então é bem desafiador.
Ah, legal. E como é feito essa fixação? Vocês têm alguns exercícios? Como funciona?
Quer falar um
Agora a gente.
pouquinho, Cami?
Pode ser. Então, agora a gente está estruturando, né? A gente teve algumas ideias em um bench aí que que a gente fez, inclusive com o pessoal ali do grupo, né, que foi maravilhoso, muito enriquecedor, foi muito legal. É, agora a gente quer fazer, né, tem alguns pontos na nossa operação que são indispensáveis e são muito teóricos. Então a gente via que ficava um pouco massivo ali o onboarding, né, e aí acabava que talvez a pessoa nem absorvesse o conteúdo de forma, né, total. Então agora a gente quer implementar ali a cada tema que a gente falar uma atividade prática, né. Então, a pessoa vai fazer aquilo na prática mesmo que a gente está falando. E aí, ao final, né, de cada dia de onboarding, a gente vai fazer ali uma medição, né, para ver se a pessoa fixou mesmo o conteúdo. Aí, através de avaliação, daí de tudo que foi falado ali naquele dia.
Ah, legal, muito legal. É, algumas estratégias boas que eu já utilizei também é para fixação, tanto no onboarding, no ongoing, é roleplays mesmo, isso aí, de fazer treinamentos, escutas de ligações, claro, exercícios de fixação, então é bom a cada treinamento deixar, acho que logo após o treinamento, deixar pelo menos um exercício de fixação, isso ajuda bastante, porque às vezes a rotina do dia a dia, né, às vezes algum detalhe do conteúdo que foi passado pode ter ficado para trás. Então é bem legal mesmo isso, muito bom ver o que vocês estão fazendo, né, então começando uma área, eu acho que enablement está crescendo bastante, a gente vê pelo grupo mesmo, a quantidade de pessoas novas que estão entrando e que estão assumindo os novos desafios nas empresas, isso é muito legal de ver. E como é que é a rotina hoje de vocês de enablement? Como vocês dividem, né, as tarefas? Ah, isso vai ser de enablement, isso vai ser de team leader, como é que é feito?
É, hoje, uma das principais tarefas que a gente tem, como o time como um todo, né, falando do Pod 1, é fazer as maps que a gente desenhou aí um pouquinho, eu e a Camila, né? Só para entender, a map é o mapeamento de aptidão profissional. A gente escuta muita ligação tanto do time que está rampando, que entraram, quanto os que já estão rampados, para ver se o pitch está de acordo, se precisa melhorar em algum ponto. E através disso, ali na map, a gente dá algumas notinhas, com isso a gente consegue ver onde que está o gap. Então, a gente consegue trabalhar ele um pouquinho mais dentro da rotina de enablement, com treinamentos mais específicos, se precisa passar um artigo, se precisa fazer algum conteúdo de fixação com o SDR em si.
Ah, show,
e
legal.
Todos os dias, Matheus, a gente tem também, com além, né, da MAP ali, que é feita, né, semanal, esse acompanhamento com os critérios ali que a gente estabelece, né? A gente também tem ali todos os dias roleplays, né? A gente separa ali por duplas ou trios. Então, todos os dias ali, eu e a coordenadora, e a Elisa e o coordenador dela, né? A gente faz um roleplay ali com o pessoal, tanto com escuta de ligação, quanto com encenação também, para poder ter a troca também entre o time, né?
Ah, sim, é. Isso é muito legal, porque essa troca com o time também é importante, né? Tem esses momentos que ele serve também, não só um momento de aprendizado, mas também um momento de descompreensão, né?
Sim. E a gente troca muita ideia também como um time ao todo daí, nas dailies, né? O pessoal traz muita coisa também, isso entra dentro da rotina de enablement, e a gente troca, o pessoal dá ideia, a gente coloca em prática, né, se não dá certo a gente revisa isso novamente. Então, aqui na Omni a gente tem a cultura de testar rápido, se não der certo a gente volta, vê o processo e testa de novo, né.
Isso é muito legal de estar começando a implementar também por isso, né? A gente conseguir fazer os testes necessários, que nem sempre o que a gente está fazendo agora nesse quarto ou nesse mês pode valer para o próximo, né? Então, tudo a gente vai se adaptando de acordo com a rotina, né, dos nossos gerentes de contas ou até do team leader mesmo. Então, isso é bem importante. Hoje, vocês têm... a gente estava conversando lá no grupo, acho que vocês compartilharam também a planilha de vocês de monitoria, muito legal. E eu queria saber de vocês como é que é feita essa monitoria, qual é a periodicidade. Então, falar um pouquinho sobre essa monitoria aí das ligações.
Então, hoje a gente divide o time no pessoal que já está rampado, né? O pessoal que já vem performando ali. E o pessoal ainda que está nessa fase de rampeamento, né? Então, o pessoal que ainda está na fase de rampeamento, a gente faz essa monitoria semanal, né? Ali na planilha tem os critérios, a gente ouve muita, muita, muita ligação deles mesmo. E aí a gente vai avaliando a ligação ali, passando feedbacks no nosso próprio CRM mesmo, né? De sugestão de abordagem, como vencer alguma objeção específica, alguma coisa nesse sentido. Já ali no próprio CRM, e o pessoal rampado aí a gente faz de 15 em 15 dias.
E hoje, quantos são em cada time? Só para ter uma ideia de
Eu tenho
proporção.
13. Eu tenho 9 hoje no meu time.
Isso. E vocês conseguem fazer de todos?
Não,
Ou.
é corrido, mas
É.
dá.
Não, é dureza, é difícil, eu imagino. Eu aqui no time, a gente está num time de 58, a gente está rodando um projeto agora novo de monitoria, que a gente está chamando de monitoria 2.0. A gente não vai conseguir pegar todo mundo. Então a gente vai ter que começar a trabalhar com os low performer primeiro para ver o que que a gente pode ajudar e melhorar. E de vez em quando vamos pegar alguns que estão performando bem para até utilizar como boa prática, né? Então, para trazer o exemplo para as pessoas. Né, que estão não com boa prática, né, não, mas que estão precisando fazer uma melhoria dentro da rotina. E claro, é completamente diferente também. Quando eu entrei aqui na Remessa, foi um mundo novo também para mim, porque é uma venda transacional, então não, a gente não trabalha com SDR, agora está começando um projeto de SDRs, mas então o vendedor ele já atende o cliente, pessoa física já atende para vender, então a venda é muito rápida, então é em segundos, então é difícil trabalhar também um pouco essa monitoria, às vezes não tem telefonema, só pelo WhatsApp, então é mais cuidar processos do que em si atendimento e ver um pouco de atendimento, né? Mas mais ver se o processo está sendo feito. Então é um desafio também enorme nessa questão de monitoria e muito legal a planilha que vocês compartilharam lá no grupo, ficou bem bacana mesmo. E pode falar.
Hoje, só para complementar, Matheus, fora as ligações, que dentro, né, da nossa operação é muito importante e é o que vira o jogo mesmo, a gente ainda tem os touchpoints, né, de LinkedIn, touchpoints de WhatsApp. A gente, como é uma plataforma de WhatsApp, a gente consegue utilizar aqui muito bem dentro dos parâmetros, né? E tem os e-mails também. Então a gente dá uma olhada nisso também, fora as ligações. Então, se vê que tem ali uma ligação que a gente precisa pontuar muito bem, a gente vai atrás do lead para ver como que está sendo trabalhado o lead, se precisa pontuar alguma coisa melhor em e-mail, em touchpoint de social point. Então, tem tudo isso junto, fora as ligações.
Oh,
E
tenho
além
certeza.
disso, né, Matheus, a gente ainda tem ações que a gente aplica individualmente, né? Às vezes a gente identifica ali algum gap em alguma pessoa específica ou em algum grupo de pessoas específico, a gente, né, faz ações ali, por exemplo, alguma objeção específica ou está com problema ali no início da abordagem, enfim, a gente ainda faz, né, essas ações assim mais centralizadas também. Então, o desafio, na verdade, é como eu te disse ali no começo, o maior desafio é dar conta mesmo.
Fica como se fosse polvo, né? Tá cheio de mão aí, um monte de coisa. A gente chama aqui de pastelaria, né? Então tem um monte de pastel aí para servir, para ajudar, mas é duro mesmo. Você tem um desafio enorme. E até tu pegou uma questão muito legal, Camila, que eu queria ver com vocês, que é uma dor, eu acho que todo mundo que trabalha com monitoria, acho que recebe também. Como é visto pelos SDRs, pelos ISRs, gerente de contas, a monitoria?
Quer falar do teu pessoal, Eli?
O meu pessoal gosta bastante, assim, principalmente por essa troca que a gente tem, né? A gente sempre se preocupa no final da MAP, ele perguntar se faz sentido para o SDR. A gente troca muito ali na daily, sempre conversa sobre esses pontos que a gente trouxe na MAP. O próprio SDR conta para o time como um todo, né? O que que foi feito na semana, o que que ele melhorou. Então a gente sempre traz também na daily as pessoas que mais evoluíram durante a semana dentro da MAP, né, para contar um pouquinho o que foi feito de diferente, qual que foi o gap. E o pessoal tem aceitado bastante, tanto que a gente está pensando também em levar a MAP para o pessoal de closer. Então, a gente vai fazer uma troca aí junto com a gestora de closer, né, para levar essa MAP para frente também.
É muito legal, Matheus, porque eu acho que assim, eles agora, né, no começo talvez não, a gente teve que conquistar eles, porque liderança você sabe que não é um cargo, é conquistado, né?
Exato.
Então, no começo talvez não, mas agora eles veem como uma oportunidade para que eles evoluam ainda mais, porque eles estão vendo que vem dando resultado, sabe? Agora eles não precisam mais que a gente, por exemplo, chegue e vá fazer monitoria. Eles mesmos já vêm, olha, você pode ver essa minha ligação e me mandam um link, por exemplo, da ligação. Olha, eu tive dificuldade nisso, você pode me ajudar? Já vem deles, sabe? Isso é muito
Exato.
legal.
Isso é muito legal mesmo. Pode quer falar,
E o
Lisa?
mais legal disso tudo, Matheus, é quando o SDR chega e fala assim: olha, coloquei em prática o que você me falou semana passada e deu resultado. Escuta essa minha ligação aqui para você ver que eu apliquei. Hoje eles marcam muita gente dentro do CRM para escutar as ligações que eles aplicam o que a gente fala, que dá dicas, né? Então é o mais gratificante, assim. E ver o resultado realmente em metas, né? Ele alcançando a meta ali é o mais legal de tudo, assim, para mim, né?
É muito legal mesmo esse relato de vocês. Vai bem como eu entendo mesmo o que que é a monitoria. No início mesmo, é uma dor. É uma dor para o SDR, é uma dor para o Closer também, se a gente faz diretamente com eles. Mas tem que deixar muito claro, né, que a monitoria não é um microgerenciamento. Ele não está ali para pegar erros. Não, ele está ali para pegar pontos de desenvolvimento. Então, claro, hoje na minha rotina eu não consigo incluir ainda os top performers, até pela rotina e ter muita gente, mas na pessoa que está sendo low performer, eu consigo pegar os pontos para trazer ela a crescer mais. E se fosse com top performer, é ele continuar performando. Então, a monitoria, ela serve como um auxílio, né, para o desenvolvimento dos SDRs e SRs e quem está trabalhando no time de vendas. E também ele é uma parte que a gente consegue ter insumos para treinamentos, né? Então, a partir dali, a gente consegue ver qual o gap que está dando no time e a gente pode trazer treinamentos específicos ou também para grupos, né? Muito legal esse relato de vocês. E falando muito de treinamentos, né? Claro que essa dúvida e pergunta, acho que tu respondeu já, Elisa, que o próprio SDR performando e falando que está utilizando as técnicas que foram aplicadas, né, dentro de treinamentos, já é uma resposta. Mas hoje vocês têm alguma métrica de avaliação de efetividade de treinamento? Que é um desafio enorme para ser engenheiro.
Eu acho que todo benchmark que a gente fala sobre isso e todo mundo fala a mesma coisa, que é um desafio, é um dos maiores desafios entender se aquele treinamento foi efetivo ou não. E eu acho que é meio que unânime, né? A gente até pode tentar ali, faz as metrificações, faz as avaliações, e tudo mais para fixar conteúdo, para entender se a pessoa absorveu ali. Mas é mais observando os números mesmo antes daquele treinamento e depois daquele treinamento, né, Matheus? Acho que é o principal, assim.
Exatamente, e isso, daí o que a Elisa falou, né? Também o próprio feedback, né, do colaborador, isso serve como uma métrica, né? Que o treinamento está dando certo, que as coisas estão andando. Então, às vezes, né, pode acontecer, né, de um ou outro, após o treinamento ainda não conseguir performar, mas a gente tem que estar sempre atento a esses números após o treinamento. Isso é muito legal. E hoje, como vocês se mantêm atualizadas?
Estudo,
Muito estudo.
muito benchmark também a gente tem feito ultimamente, né? Todo pessoal que topa conversar com a gente vem, traz perguntas, como é que faz. Treinamentos todos possíveis dentro da área de gestão de projetos, dentro de people também, né? Para ter aquele feeling de conversar. Então, é muito estudo em cima mesmo.
Legal.
E eu
E
acho que
o
a maior
pode falar.
troca que a gente tem, Matheus, é com os profissionais da área mesmo, sabe? Porque, pelo menos quando, né, eu entrei ali na carreira de enablement, né? Entrei ali na cadeira, é muito difícil você achar algo direcionado, tipo, por exemplo, algo para enablement, né? Se você, porque é uma área muito nova e ela está crescendo demais, né? Então, é mais troca do dia a dia com o pessoal mesmo e você estudar ali sobre vendas, pré-vendas e a parte ali de treinamento e didática. Eu estudo muito muito essa questão assim de como passar o conteúdo para frente, como, né, deixar o pessoal interessado nisso, enfim. Feedback também, estudo essa parte de people assim para passar um feedback assertivo para que a pessoa, né, entenda aquele feedback e coloque em prática.
Exato, foi uma das coisas que foi que eu comecei assim, logo que eu conheci a área, eu não fazia a menor ideia. Mesma coisa quando foi com os 7-6, GSDR, BDR, Receita Previsível. Eu não sabia absolutamente nada mesmo sobre a área de Sales Enablement. E quando eu entrei no LinkedIn para procurar, acho que foi no final de 2019, acho que eu assumi a posição. Acho que tinham seis pessoas que eram Sales Enablement no Brasil na época, e das seis pessoas, acho que quatro eram da RD. Da Resultados Digitais. Então, eu conversei com a Duda Floriani, da Resultados Digitais, na época, onde ela está na Stilling, e falei com a Bárbara Tepcher, hoje da Countify, na época ela era da ONU. E a Bárbara, até hoje, auxilia aí junto com a gente no Sales Enablement Brasil. E ali eu vi a extrema dificuldade, né, de quem está começando na área de querer ver qualquer conteúdo, né, principalmente em português, né? Cursos, hoje só tem o curso da HubSpot gratuito, que é totalmente em inglês. E todos os conteúdos, a maioria eram conteúdos curtos, né, sobre a área, e foi aí que, de acordo com quando eu fui assumindo a área e comecei a entender um pouco melhor, surgiu a ideia, né, do Sales Enablement Brasil. Já tinha algumas pessoas na comunidade ali do WhatsApp, então começou a crescer esse movimento. Eu vi a necessidade que a gente precisa trazer conteúdos em português. E por isso daí surgiu, e daí agora o podcast também, para ter uma outra plataforma. E em breve a gente vai ter cursos, e a gente está pensando em expandir aí algumas coisas, principalmente para quem está começando, né? E eu queria ver com vocês para quem está começando hoje, quando vocês começaram lá em Sales Enablement, ok, vocês fizeram os bench, mas quais tipos de conteúdos vocês consumiram?
Eu fiz curso de gestão de pré-vendas também para entender ali aquela parte, né? Como a gente agrega muito também ali no Team Leader, eu fiz toda essa parte também. E aí eu também fiz curso de conteúdo de oratória, conteúdo de como passar o treinamento também, treinamentos, né? Como ensinar todo esse tipo de conteúdo assim e consumir muito conteúdo do Sales Enablement Brasil, não vou mentir.
Não, coisa boa.
Para mim foi meio parecido também, como, né, já falei antes, eu e a Camila a gente troca muita ideia, então se tem um treinamento mais voltado para nossa área, uma passa para outra, né? Mas foi gestão de pessoas, foi feedback assertivo, estudar muito essa parte, principalmente questão de feeling para falar com o SDR, né? E consumir aí o conteúdo total, tem até uma pastinha ali no Spotify já com um coraçãozinho, né, favorito. Eu recebo notificação a hora que chega ali um episódio novo do SEB.
Ah, muito bom, muito bom. E outra, isso de consumir também, como vai trabalhar com SDR, consumir conteúdos de SDR. Acho que a Reeve e o MeTime tem muitos conteúdos que são bem importantes. O Exact Sales também tem uma academia de
Eu gosto
pré-vendas.
demais do Exact. Eu gosto demais da Academia Exact.
Academia. E agora está surgindo um movimento bem legal de algumas meninas, acho que é a Academia de Pré-Vendas, se eu não me engano.
Academia Rapport também.
E a Academia Rapport, essas duas meninas, essas são uma é com duas meninas, uma com a
Com a Ingrid
Fernanda
Camargo, né?
e o outro com a Ingrid, com as outras meninas também, que é muito legal. Elas estão gerando conteúdos super interessantes sobre a área no Instagram e também no LinkedIn.
No
Então
LinkedIn.
é mais uma forma aí que a gente tem para consumir conteúdos, porque é isso, Sales Enablement, a gente vai consumindo conteúdos de todas as áreas, né? Então, como a gente faz parte da tríade de processos, pessoas e tecnologia, a gente tem que estar atenta, né, a todas as formas de conteúdos. Isso é muito legal e isso é muito bom. Então, para quem está trabalhando na área, está sempre consumindo conteúdos e sempre se desenvolvendo. E a gente está chegando quase para o final, né, desse papo, que está muito bom mesmo. Tem uma pergunta clássica que é as três questões, né, da tríade: pessoas, processos ou tecnologia?
Foi muito engraçado, porque ontem, quando você passou a pauta, eu e a Elisa, a gente estava em um alinhamento. E aí a gente falou, né? A gente sempre se complementa muito, sabe, Matheus? É muito legal ter um par no qual eu sou boa em uma coisa, ela é boa em outra, e aí a gente junta tudo e fica muito tudo muito completo, a gente se completa muito, sabe? E aí a gente até deu risada aqui. Para mim, é pessoas. Eu gosto muito de pessoas, de ajudar pessoas, de. Né, entender ali o que que está acontecendo, o que que eu posso fazer para melhorar o dia a dia daquela pessoa, o que que eu posso fazer para contribuir com aquela pessoa. Então, eu sou muito pessoas. E aí a Elisa já é diferente, né, Eli?
É, eu sou muito processo, né? Eu gosto de desenhar um processo, eu gosto de que ele esteja redondinho. Se tiver ali alguma falha, a gente vai atrás para ver, né? É, se tem alguma um lado de pessoas que a gente pode melhorar ou é tecnologia. Então, a hora que a gente eu passei essa pergunta para Camila, ela respondeu pessoas. Eu falei, né, processos e falei para ela assim, a gente realmente se complementa muito. A Camila, eu tive a honra aí de ser madrinha dela quando ela entrou aqui na OmniChat, né? E a gente disse que deu match desde a primeira vez, né, Camila? Então, é muito legal trabalhar com ela agora como team leader e sales enabler.
Ah, que legal, é sempre bom, né, ter alguém para estar se completando e daí sim faz o trabalho ainda mais de excelência. E falando de processos, eu não sei se vocês já ouviram falar na escola Eduxi, eles têm um curso de design de processos que é muito legal também. Eu acho que é bem acessível o valor do curso, acho que é em torno de R$ 170. E é muito legal mesmo. Para mim, foi um divisor de águas logo que eu assumi a função fazendo esse curso. Então, fica a dica aí para vocês. E daí já vem a última questão, que é fica a dica. Qual a dica que vocês dão aí para o pessoal, para quem está começando na área, para quem também está começando em vendas, né? Que teve esse desafio, como todos nós, né? De às vezes nunca ter ouvido falar sobre funções, etc.
A minha dica, eu acho que é estuda. Estuda e troca muito com relação à sua área. Assim, se você está em SDR, procura SDR, troca, faz pergunta, né? Se o pessoal está começando agora em Sales Enablement, pode nos procurar, a gente vai ajudar. Então é estuda e troca, troca com o time.
É, eu acredito também que seja muito entender, se, enfim, se você for, né, entrar ali como Sales Enablement de SDR, ou, né, do comercial em si mesmo, do pessoal que vende, closer, enfim. É entender muito também o dia a dia do pessoal, sabe? É, para você entender como realmente você vai poder agregar ali, não é só você monitorar e o teórico. Tem que entender no dia a dia também, tem que entender o que que é possível, o que que ele está passando, sabe? Para você conseguir gerar ali um valor para ele naquilo, sabe?
Excelente, é uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na Remessa. A empresa, ela trabalha com câmbio. Eu nunca tinha trabalhado com câmbio na minha vida. Então, como eu ia entrar numa área de enablement para dar treinamento das pessoas, se eu não faço ideia sobre o que é o negócio, né? Então, eu fiz uma imersão dentro do time. Então, fui, cara, trabalhei junto com os GSRs, né, no caso, os gerentes de contas, e fui trabalhando com eles para depois começar a pensar em algo como Sales Enablement. Porque se eu não entendesse a rotina deles, né, não ia fazer sentido, né, eu começar a fazer qualquer tipo de ação. E essa dica é bem legal mesmo, a dica de vocês duas foi excelente, estudo, acho que é estudo e benchmark é o caminho para a gente ir aprendendo. Mas meninas, quero agradecer vocês, foi muito legal o papo, muito agradável e saber que vocês estão tocando com excelência esse início e que é um desafio enorme, apesar de estar com duas funções. Mas está conseguindo ser feito com excelência, é muito legal ver isso de vocês. Querem deixar mais algum recado ou deixar também as redes sociais para o pessoal adicionar vocês?
Eu que agradeço aí, Matheus, pelo papo, né? É, agregou muito também para a gente. E quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, é Elisa com Z, Kvyatkovsky, que se colocar o KV já aparece, né? Esse nome complicado. E pode vir, trocar uma ideia, estou à disposição.
Eu agradeço muito também o papo, Matheus, foi muito agregador, né? E pode me adicionar ali no LinkedIn, pessoal. Meu nome é muito comum, né? Camila Thaís, mas se puxar ali pela OmniChat, vocês vão me achar. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, tanto, né, na parte de enablement, quanto na parte ali de team leader, ou até SDR também, né? A parte de pré-vendas mesmo em si. Como eu atuei bastante tempo na área, tem um pessoal que me procura bastante ali. Eu estou à disposição aí para poder ajudar e agregar para todo mundo.
Show de bola. Então, pessoal, chegou ao fim o sexto episódio da segunda temporada. Estamos quase chegando no fim dessa segunda temporada. E não esqueçam, façam que nem a Elisa, guardem o arquivo ali do Sales Enablement Podcast lá com o coraçãozinho no Spotify. Também tem a opção dos três pontinhos de seguir. E também estamos em todas as plataformas digitais, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Obrigado e esperamos vocês até a próxima.